Agora, não sei se eram 4 milhões ou 5 milhões, sei quanto é que pediram. Eu acho que ele não pagou 10 milhões. Acho que ele pagou 8 milhões de euros, salvo eu, por aquilo.
O seu sócio, José António dos Santos, aparece a comprar a sua dívida ao Novo Banco. O Novo Banco trava esse processo, não a vende por 10 milhões e vai vendê-la no Nata 2 por 4 milhões. E depois, o seu sócio aparece a comprar a sua dívida ao Nata 2. E a dívida que o Novo Banco vendeu por 4 milhões é comprada ao Nata 2 pelo seu sócio por... Quanto é que me disse agora?
9 milhões.
8 milhões. É isso, então.
Mas, senhor... Não é nada disso, assim. Desculpe, não é nada.
Explique que há dois fundos. Se o senhor não consegue explicar, há um fundo americano que entrou em contato consigo. Não tem nada a ver com o fundo. E há um fundo que é o Fundo Zé António. E que comprou.
Então, mas esse fundo que eu estou a dizer, o Fundo Zé António.
Não, mas tem que explicar que são dois fundos que não são o mesmo. Tem que explicar que são dois fundos. O primeiro não tem nada a ver com o primeiro fundo. Não é assim, eu não conheço lado nenhum.
Não conheço lado nenhum. O primeiro fundo, desculpe lá, Sr. Deputado, então estou a fazer confusão. A única coisa que eu sei é que quem comprou, eu tinha duas hipóteses. Ou ia recorrer a mais outras pessoas para comprarem aquilo e garantir que aquilo valeu o valor. Aquilo tem 102 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. 62 mil metros quadrados no Rio de Janeiro não valem 8 milhões de euros, então não sei o que é que vai valer.
Acabou de dizer que tinha que recorrer a qualquer possibilidade para comprar aquilo. Comprou. Sim. Aquilo de volta, portanto.
Não comprei. O Nata 2, quando apareceu, disse-me quanto é que nos vendia aquilo. E nós não estamos interessados, neste momento não temos dinheiro, não fazemos o negócio, mas vamos arranjar comprador para isso. E o comprador foi precisamente esta pessoa que comprou. Através de um fundo que constituiu, do resto não sei mais. Estou-lhe a dar a resposta com toda a clareza, não estou a fugir a ela.
O que eu lhe estou a dizer é que um seu sócio comprou de volta a sua dívida ao Nata 2 por um valor superior àquele que o Nata 2 tinha comprado ao Novo Banco.
Mas eu não sei quanto é que o Nata 2 comprou ao Novo Banco.
4 milhões.
Ah, não sabia. Então o Nata 2 ganhou dinheiro também, vê. É um grande negócio.
Nenhum deles vale os 54 milhões da dívida.
Podia era perguntar porque é que o Novo Banco o fez.
Mas foi o senhor Luís
Mas isto não é comigo.
Foi o Sr. Luís Filipe Vieira que coordenou com o seu sócio a compra deste crédito?
Eu não
crédito.
Coordenei, não. Nunca
deu
mais...
Deu a indicação desse...
Não,
desse
disse, valor. Não. Eu dei a indicação, não disse às pessoas, disse, olha, falando tal, poderá estar interessado nisto. Apresento, falo com ele. E foi assim.
E também foi o Sr. Luís Filipe Vieira que avisou esse seu sócio que o Novo Banco estava a vender ações da SAD de Benfica em 2017 por
não.
Um pouco mais de um euro?
As ações da SAD do Benfica já dá que falar há muito tempo.
Elas foram vendidas pelo Novo Banco. Eu quero saber se
não, é que ele comprou as ações. Ele não, nem eu sabia, só soube no Estádio da Luz que ele tinha comprado as ações e telefonei-lhe para ele. E disse: ó Zé, tu compraste ações do Benfica. Comprei. E a resposta que ele me deu, quer que eu lhe diga a resposta que ele me deu? Enquanto tiveres isso, vai ser rentável. Eu até estranhei que ele comprou mais caro do que ele estava no bolso, até por sinal. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é benfiquista, quer ter ações do Benfica, tem dinheiro. Eu faço o que quiser ao dinheiro dele.
Deixa-me só esclarecer uma coisa, porque o meu tempo está a acabar. Há pouco, depois disto, fez várias reestruturações de dívida. Uma em 2019, uma em 2009, uma em 2011, uma em 2012. Disse-nos há pouco aqui, numa resposta, que a reestruturação de 2012, em que vendeu empresas suas a uma empresa do BES, aliás... não deixa de ser curioso, porque a Benagil, que foi vendida, valia menos 70 euros por ação e foi vendida a 106 euros por ação, e o Fundo FIMES valia 1 euro por, ação, por unidade de participação e foi vendida a 1,60 euro por unidade de participação. E, portanto, vendeu várias destas empresas ao BES. Isto é apresentado como uma reestruturação. Disse-nos aqui há pouco que foi o BES que lhe pediu para vender essas ações. Confirma isso?
Confirmo mesmo isso. E foi um péssimo negócio que eu fiz.
Eu tenho aqui o documento do Banco Espírito Santo em que essa operação é proposta. Diz aqui, é um documento para uma valor investimentos, BES Espírito Santo, venda de ativos com redução de dívida. é apresentado como um documento de reestruturação de dívida, tal como a emissão das MOCs é, e, portanto, nunca é apresentado como um negócio imposto pelo BES, mas como um processo de reestruturação por causa da dívida excessiva do seu grupo. Mas, ao contrário do que disse que seria o BES que teria grande interesse neste negócio, este documento diz que esta reestruturação é proposta por causa do peso dos encargos financeiros.
Senhor deputado, nós...
Deixe-me terminar a pergunta, peço desculpa. Esta reestruturação é apresentada porque a Promo Valor tem um peso de encargos financeiros que não lhe permite fazer face à sua dívida, coisa que aliás acontece desde 2008, isto é em 2012, mas depois diz o seguinte: é neste contexto que o grupo Promo Valor demonstrou interesse em alienar os ativos anteriormente descritos a um investidor que revele capacidade para manter a carteira os projetos em apreço.
Acha que era o banquinho a escrever isso?
Desculpe, eu tenho um documento em que diz que foi o grupo Promo
Valor. Mas acha que era o banco a escrever esse documento?
Desculpe?
Não era o banco a escrever esse documento, mas não.
Não percebo a sua
pergunta. Não era o banco que ia escrever esse documento. Posso-lhe garantir que o banco, a operação que fez connosco, foi a pedido deles e foi, nomeadamente, três terrenos bastante importantes. Um tinha 94 mil metros quadrados, outro 68 mil metros quadrados e outro 243 mil metros quadrados de construção. E o que eu disse ao outro senhor deputado foi que eu, da maneira como foi pedido, eu não tinha maneira de dizer que não. E a única coisa que existiu neste negócio foi lucro, que tivemos algum lucro, mas o lucro não era nada significativo. E isto passou... Opa, com o valor real. Este valor hoje, quanto é que isto vale hoje? Por isso, isto não sei... Isto foi um negócio, eles é que escrituraram tudo, fizeram tudo, levaram... Pronto, mas eu também não tinha problema nenhum, o dinheiro era deles... É verdade que a senhora pode dizer assim uma coisa, o senhor deputado pode dizer assim: atenção, vocês tinham endividamento já bastante alto. Mas não foi por causa disso que eles fizeram isto. Porque eu então preferia dar outros ativos a ele, não sei se está a ver, para reduzir o endividamento, e ficava com estes. Foram colocados em cima da mesa estes três.
O que eu lhe estou a dizer é que há um documento em que é dito que foi o grupo Promo Valor que quis vender esses ativos. Então, ou me está a dizer que esse documento é falso?
Tinha que ser, não é falso. Não é o banco que vai me dizer que vai me comprar, acho eu.
Acabou de dizer que foi o banco que lhe disse que ia comprar.
Não, o banco é que comprou, mas nós propusemos porque eles é que nos disseram para fazer assim o documento.
Ah, e portanto escreveram um documento que disseram, dizia...
Luís Filipe, o documento tem que ser feito assim, faz uma proposta assim, 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 assim. Pronto, e o negócio está fechado. Nós fizemos.
A Benagil, que era uma das empresas que foi vendida, neste negócio que foi tão desinteressante para a Promo Valor, tinha um capital próprio negativo, valia aliás menos quase 80 euros por ação, e é vendida a um belo preço, reavaliado no mesmo mês, a 106 euros por ação.
E o terreno não vale esse dinheiro?
Eu estou-lhe a perguntar qual foi a mais-valia que teve, porque tinha uma empresa registada nas suas contas por um valor negativo, que é vendida por dezenas de milhões de euros.
Não, foram 12 milhões de euros, salvo eu, não foi? Tem os apontamentos seus, lá são...
Os apontamentos que eu tenho é que encaixou 150,8 milhões de euros com esta venda ao banco, pagou dívida de 122 e já agora pode-me dizer o que é que fez ao resto.
Estava lá todo, foi todo para dentro da empresa, não foi para o bolso de ninguém, foi para dentro da empresa.
Muito obrigado.
Mas continuo a dizer, Sr. Deputado, continuo a dizer que fizemos um péssimo negócio. Estes ativos? Como? Então, se os meus terrenos de Lisboa...
Diga que foi vendeu, inclusive, por maior valor, não é o que a senhora deputada está a dizer. Até vendeu por um valor superior.
Ó, senhor deputado, sabe como é que está a vender o metro quadrado lá?
Não sou especialista em...
Mas sabe? Mas sabe quanto é que está a vender o metro quadrado lá? Ou quase a 7 mil euros o metro quadrado.
Pois,
agora veja bem o péssimo negócio que eu fiz.
Muito bem. Muito obrigado. Senhor deputado Duarte Alves, com a paciência que é necessária.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Luís Filipe Vieira. E nós estamos aqui numa comissão de inquérito em que o nosso objetivo é, sobretudo, perceber o que é que o banco fez para recuperar as dívidas. E a verdade é que o Senhor tem dívidas que chegam a centenas de milhões de euros ao novo banco, e a ideia que nos dá ao olharmos para todos estes documentos dos vários processos, das várias negócios que teve, é que este valor das dívidas não é resultado de uma operação que correu mal ou de um negócio que foi menos bem sucedido, mas é um resultado de uma sistemática renegociação e reestruturação dos créditos. Nós olhamos aqui para estas sociedades do grupo Promovalor, a Expoland, Imocochão, Inland, Overbrick, Quinta do Aqueduto, Quinta dos Fidalgos, e não há uma única sociedade que não tenha vários processos de reestruturação da dívida. E a minha primeira pergunta é: como é que explica que o seu negócio fosse permanentemente reestruturado?
Isso é a partir de 2008, tudo?
Começa em 2008, 2010,
é
2013.
Então é natural, é aí que nós começámos com os problemas todos. É natural que isso fosse assim. Mas eu acho que não foi só o nosso grupo. Acho que foi geral, praticamente toda, nesta atividade foi geral. Depois tivemos em 2011 também.
Sim, sim, foi até agora. Mas não é. Eu queria destacar.
Como é que os bancos iriam resolver o meu caso ou outros casos, se não fosse com reestruturações?
Aqui a questão é que nós temos, se fosse um negócio que estava a correr mal, ou dois ou três, mas são todos. Todos eles são reestruturados uns atrás dos outros. E é essa questão é que nós temos que nos colocar. Como é que é possível que não haja um que funcione bem? Que aquilo que é dito, que é o financiamento necessário para aquele projeto, chegue ao fim conforme estava acordado. É essa a questão que nós aqui ainda não percebemos. Mas isto também é tudo coisas ainda do tempo do BES. E nós queremos passar precisamente à parte do novo banco e à atuação do banco nesta altura. E por isso queria começar precisamente na reestruturação de 2017, a tal que envolveu o Fundo Capital Criativo, Promoção e Turismo. À data desta operação, queria lhe perguntar qual era a sua relação com o Nuno Gaioso Ribeiro, que veio a administrar estas dívidas da Promovalor ao novo banco.
Nuno Gaioso conheceu através do meu filho, no almoço, ficámos com uma relação, pronto, uma questão de simpatia. Falei com ele diversas vezes, era uma pessoa que frequenta também ali o centro de estágio do Benfica, porque tinha lá um filho a jogar futebol, era um grande benfiquista, e não lhe vou esconder, depois continuámos a falar periodicamente, né? Até porque ele, aqui para nós, Benfica, febre de Benfica, e criticava muitas vezes até por sinal. E quando eu me candidatei, dois meses antes, propus para ele ficar na nova direção, até porque o Nuno Gaioso é uma pessoa com uma grande capacidade e de certeza absoluta que prestou um bom préstimo aos Sport Lisboa Benfica e graciosamente como todos nós. Foi assim que eu conheci o Nuno Gaioso. Em relação à situação depois do BES, como é que se passou, foi a primeira pessoa, quando eu saí do banco, ele tinha ali os escritórios perto, quando eu recebi a notícia, já ao fim da tarde, telefonei ao Nuno, tenho que falar contigo com urgência. E fui falar com ele. Fui ficar com ele ao escritório e contei-lhe a notícia que tinha recebido. Pronto. E como deve de imaginar, para alguém que nunca tinha tido um problema destes, não, vai perceber, vou explicar isso. Quando eu começo a contar o que é que me tinha sucedido dentro do banco, pronto, foi um embate muito forte, e o que ele me disse foi: pá, tem calma, que de certeza que a empresa tem ativos suficientes para nós depois estruturarmos uma situação, daí começámos a falar numa situação dessa. A partir daí, ele começou a falar com os quadros da nossa empresa, depois falou com os quadros do próprio banco, e foi a partir daí que nasceu a situação da reestruturação toda da dívida do Grupo Promovalor. Acho que foi uma reestruturação bem feita, pelo menos o banco está feliz, daquilo que eu penso, e o Nuno é uma pessoa bastante conceituada, além de ser meu amigo, é bastante conceituado nesta atividade, não é? Como deve de imaginar, naquela altura eu não iria ter com outra pessoa sem ser ele, quer dizer, a pessoa que eu tinha identificação, a pessoa que eu estava identificado e que podia contar abertamente o que é que estava a passar, não é? Não me tinha de estar inibido a falar com outra pessoa qualquer, ficava inibido de estar a contar o que é que se tinha passado. E com ele tive à vontade a falar e foi assim que expressou-se tudo.
Mas estamos a falar de uma dívida, desta parte, que é de 230 milhões na altura. Portanto, era uma coisa séria e que exigiria alguma também seriedade nesse tratamento. Portanto, conhecia o senhor Nuno Gaioso por uma via pessoal, familiar, portanto, era uma amizade sua, e também pela ligação que tinham na direção do Benfica, com o cargo que ele assumiu, sendo o seu vice-presidente. Queria-lhe perguntar se, além da Capital Criativo, e portanto de Nuno Gaioso, se contactou com mais alguma outra entidade para...